A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop & Tech e o Shopping Cidade São Paulo, apresentam
Conversas Artísticas.
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Aqui, Paulo Bonfá.
E aqui, Mayara Bastianello, iniciando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, através da sua coordenação de cultura.
Nós montamos o estúdio no palco do teatro, deixamos as portas abertas para a comunidade, para os estudantes. Eu falo, tirem as crianças da sala, mas, na verdade, as crianças têm que vir para a sala e ouvir essa conversa, como você que está aí.
Conversas Artísticas, você já sabe, né? É uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, sempre com a ajuda dos nossos convidados especiais.
Sim, e ele já está conosco, apresentá-lo-ei usando uma mesóclise. Vitor Camejo, seja bem-vindo.
Obrigado, Michel Temer. Muito obrigado, Paulo Nova. Obrigado, Michel Temer, pela criação da mesóclise. Obrigado, Mayara. Que legal estar aqui mais uma vez conversando nesse projeto maravilhoso. Então, que bom ser recebido aqui e espero que vocês gostem do papo.
Bom, Vitor, vamos falar um pouquinho sobre a tua atividade para situar o público sobre o que vem pela frente? Talvez as pessoas reconheçam esse nome associando a pessoa de alguém que vai para o palco se apresentar como um artista de comédia na modalidade do stand-up comedy, que é uma das suas atividades. Talvez as pessoas tenham visto o seu nome nos créditos de um programa de televisão como roteirista, na atividade de criação. Como é que você define o seu trabalho atual?
Ah, rapaz, eu defino com muito desespero, né, moleque? Mas eu trabalho com comédia de forma geral. Então isso se envolve desde o palco até a escrita de roteiro ou desenvolvimento de algum projeto no sentido de produção, já que eu já fiz também produção de elenco, de casting. E a comédia é um gênero muito grande que abrange muita coisa, né? Então, quando eu entrei nessa pra querer trabalhar com comédia, acabou que a gente percebeu muito rapidamente que existem vários caminhos pro sucesso, né? O palco é só um deles e tem outras formas, né? Você pode trabalhar com a produção...
Vamos começar pelo palco. A gente tá no palco agora, né? Quando você subiu, pegou um microfone pela primeira vez, quanto tempo de preparação você tinha e quanto demorou para você perceber que essa é uma atividade que não tem fim, né? Que você sempre pode mudar alguma coisa, modificar, melhorar. Como é que é a sua experiência falando do artista de palco?
Pronto, foi a minha primeira experiência com a comédia, foi pelo menos assim, oficialmente, né? Porque eu gostava muito de escrever, mas eu escrevi algumas coisas engraçadas e tal, mas eu não sabia que isso era um trabalho, nem era uma coisa, eu fazia isso como uma brincadeira. Mas um dia abriu um bar de comédia em Belém do Pará, eu sou de lá, e a gente foi assistir o show, porque era um lugar que era, a proposta dele era ser um bar com comédia. Essa figura do Comedy Club que a gente tem hoje era muito incipiente, era muito...
Pra galera que não teve a chance de visitar, né? O nome em inglês Comedy Club é de um espaço...
O famoso clube de comédia, né?
Específico pra apresentações de comédia. Ah, mas não tem um dia que vai um cara com violão cantar bossa nova? Não, nesse caso, não.
Ele é um bar...
Monotemático.
Isso, ele é um bar cujo o voz e violão é um comediante que vai contar piada pra você. E esse bar específico, ele era de um comediante paraense que ele... batia o escanteio e cabeceava, porque ele era sozinho, então ele atendia as mesas, ele pegava os pedidos, ele era o comediante ao mesmo tempo, então era muita, ele não conseguia fazer tudo. Então, um determinado momento da noite, onde ele estava ocupado com os afazeres do bar, o microfone ficava aberto e tinha uma promoção que quem fosse no palco e contasse uma piada ganhava uma cerveja.
Ok, e já era um estímulo para você se colocar.
Para alguns até
e
um
aí
monte.
A galera... E por algum motivo se criou uma atmosfera no bar que não havia julgamento. Era tipo karaokê. Sabe quando o karaokê, a pessoa canta mal e todo mundo aplaude? Parabéns. Mesma coisa. Se a piada fosse ruim, não tinha julgamento, a coragem era subir no palco e ele merece a cerveja porque ele subiu no palco.
Haja estoque, hein? Desse jeito, todo mundo pode.
É isso. E aí a gente ia e tava eu, o Rominho Braga, o Osmar Campo no dia. Nós estávamos juntos. E eu, Murilo Couto. A gente tava junto nesse dia. E o Osmar numa mesa, o Murilo em outra e o Rominho em outra.
Ou seja, hoje quatro nomes que também as pessoas podem reconhecer, que formaram um grupo, né? Sim. O Em Pé na Rede, e que tem atividades diversas com humor.
E a gente tava nesse rolê, eu não queria subir no palco. E aí os caras ficaram, não sei o quê, e um deles me anunciou, simplesmente. Agora com vocês, Vitor Camejo! E me arrastou pro palco. E eu contei uma piada, piadão de salão. de...
Piada de salão é aquela piada, piada estilo Ari Toledo.
É, piada de Toledo, piada de gaúcho, que eu não lembro mais nem qual era. E uma briga que eu tive com um vendedor chinês na 25 de março, porque eu não sabia que existiam chineses na 25 de março. Na época eu tava no Pará. E a galera riu. E o dono do bar falou, pô, foi legal, venham amanhã de novo. Foi legal, vocês mandaram bem aqui. E aí eu voltei. E ele falou, vem semana que vem. E eu só tô voltando até hoje. Ah.
Mas e continua o pagamento em cerveja? Ou
não,
realmente...
não, agora já melhorou um pouquinho.
Quando que começou a virar uma profissão isso
foi,
aí?
Foi, acho que mais ou menos com um mês, assim, que a gente começou a ir sempre. Porque a gente começou a fazer uma brincadeira entre nós. Que era, ó, então semana que vem cada um traz uma piada nova e sem contar pros outros. A gente vai ver no palco. E aí a gente voltou na outra semana e cada um tinha uma piadinha a mais que tinha levado. E aí a galera começou a... Acabou virando a nossa onda. A gente acabou virando... A galera, os meninos do bar, que vão sempre. Aí a galera começou a comentar, tem uns moleques que vão sempre, que são muito engraçados. E aí a galera começou a ir pra ver a gente. E o primeiro cachê nosso foi R$25, que o cara pagou a gente, R$25 numa noite. Ele falou, ó, vem semana que vem, vai ser legal. Eu falei, pô, mas não tem uma piada, acabou a piada. Ele falou, não, faz a mesma coisa que vocês fizeram agora e repete.
Os públicos também são diferentes.
Exatamente, nem essa noção a gente tinha. E aí ele falou, volta semana que vem. Aí voltamos. E aí... Começamos a montar o grupo, a fazer o...
Já que a gente tá indo junto lá, podemos ir junto em outros lugares.
Exatamente.
É praticamente uma formação de quadrilha, né? No caso dessas pessoas específicas, né?
E aí aconteceu que a gente ia normalmente sexta e sábado, na terça não tinha mais ingresso. E aí a gente começou aí, mas até então era brincadeira. O que virou a chave, o evento canônico que mudou a chave, foi quando os melhores do mundo foram fazer show em Belém.
A companhia teatral Os Melhores do Isso. Mundo, consagrada na comédia, com 5 espetáculos que estão em cartaz há tanto tempo e não perdem a atualidade, o público vê, revê, enfim, super caras.
Nesse dia era o Hermanoteu. Eles iam fazer a peça Hermanoteu na Terra de Godá, que é uma das peças clássicas e mais famosas deles. E como esse cara era comediante, o dono do bar nosso lá, ele tinha um negócio que ele queria fazer o esquenta pra gente. Eles, não, vocês não têm experiência, a gente vai fazer o esquenta, não sei o que, não sei o que, eu tenho que deixar a plateia no jeito pra vocês, vou fazer 15 minutinhos.
Ele quer dizer, ele subia antes, subia o esquenta antes. É isso, é um comediante que entra antes pra gerar uma aquecida na plateia.
É. Só que ele sempre estourava o tempo.
Ah, todos sempre estouram o tempo. Sempre tempo.
Esse cara tinha que fazer 15 minutos, ele fez 1h40.
Opa, aí não é que ele estourou...
Eu tava pensando em meia hora, sei lá.
Aí é que ele acabou com todos os relógios.
A pessoa já tá de saco cheio.
Nossa,
quando você sabe
no palco. Foi o dia que a gente se virou e falou assim, cara, a gente deve ser bom mesmo, pra galera ter topado, passar 1h40 pra ver a gente.
Na verdade, ele fez o inverso, né? Ele foi cansar o público pra não aguentarem vocês.
Cara, e aí a gente... É, aconteceu. Da gente atrasou tanto show, que o Melhores do Mundo fizeram o show deles. E a gente queria ter ido pro show do Melhores do Mundo, nem a gente queria ter ido pro nosso show, sabe? A gente queria... Só que o nosso show tava vendido já. Os
então você não
esgotados.
Podia fazer o W.O.
É, e aí não podia. Só que atrasou tanto que deu tempo deles fazerem a peça, saírem do teatro, darem uma errada pela cidade e entrarem no bar que a gente tava. E aí, quando a gente subiu no palco, o cara parou o show mais uma vez pra anunciar que o Pipo e o Helder estavam na plateia.
Dois dos integrantes, né? Do grupo Melhores do Mundo.
E aí, a gente ficou maluco, obviamente. Tipo, entramos em pânico, puro desespero. Mas foi um dos melhores shows que a gente fez na vida. Deu um negócio na gente que a gente fez um show incrível. E aí, os caras ficaram nossos amigos naquela noite. A gente ficou amigo naquela noite mesmo. E vieram pra São Paulo falando da gente. Falaram assim, ó, lá em Belém tem uma molecada que tá vindo, que tá começando. E aí foi o ponto em que a gente se olhou e falou, cara, eu acho que existe uma vida aqui, eu acho que tem um negócio. E aí o Murilo, logo depois, passou no teste pra Malhação.
Sim, foi
nossa,
ser ator da novela Malhação.
Da novela da Malhação, um grande ator dramático de novela.
Novela jovem.
É, jovem. Ele e Fiuk eram o par de amigos, ele era o Robin do Fiuk ali
tipo
naquele.
Um sósia, né? Um dublê.
É, isso, igualzinho. É. Era o médico, o Príncipe e o Mendigo, né? O Príncipe e o Mendigo, exatamente. E aí, quando o Murilo saiu da cidade, saiu do grupo, essa primeira vez, pra vir pro Rio... A gente lá em Belém já era conhecido o grupo do Murilo. Porque o Murilo era muito melhor que a gente. Muito melhor que a gente. E ele destoava porque o Murilo é diferenciado mesmo, assim. O que é que eu vou falar? O cara é muito bom. E aí a gente entrou num modo doido porque a gente falou assim, ó. Ou a gente fica muito bom, ou o grupo vai acabar. Porque a gente virou o grupo do Murilo. E aí a gente entrou num modo, cara, de obsessão, assim, que a gente começou a estudar.
Mas isso que eu ia perguntar, né? Porque as pessoas olham e falam assim, ah, mas escrever piada, imagina, o cara fica em casa lá, chinelo olhando pro teto e faz... É, acho que para outras artes também a gente comentou a respeito, mas o único componente subjetivo também para a atividade do humor no stand-up comedy é o carisma.
Todo
o resto você pode treinar. A minha presença de palco, minha expressão corporal, meu tempo de comédia, meu texto, obviamente, melhorar minha voz, minha dicção. Você pode treinar e melhorar tudo. O carisma, esse é intangível, né? O cara tem, não dá pra treinar. Olha, vou te ensinar carisma. Não, isso...
não, eu passei por muito, eu mesmo, pessoalmente, passei por muito processo desse, porque eu falava incrivelmente rápido. Eu até perdi o meu sotaque um pouco de Belém, porque eu comecei a me treinar, nunca... fui pra fono fazer isso, nem nada, mas eu tinha consciência que eu falava muito rápido e as pessoas não entendiam o que eu falava. E tanto é que o primeiro vídeo de stand-up que eu postei na minha vida, eu tive que legendar.
Pra garantir que as pessoas iam compreender a sua fala.
Como um clipe do Rato de Porão.
E é um negócio que não é
como
um...
Como se fosse um artista internacional.
É, e não é um humor. E não é um humor, assim, que é uma coisa de você olhar e rir. Você tem que entender.
Exato.
Aí você conta uma piada e a pessoa fica que nem o meme da Nazaré, não entendeu nada, né, também.
E aí eu passava muito rápido, porque eu tinha muito medo da galera não rir. Então eu atropelava uma piada em cima da
tipo,
outra.
Tipo, era uma defesa sua.
Era uma defesa minha. E aí, eu falei, se eu falar muito rápido e jogar uma piada, 40 mil piadas por minuto, uma, vão rir. Então, vou empilhar uma
você
na outra.
Você tava lá
aqui,
metralhando o público.
Metralhando. Então eu perdi um pouco do meu sotaque porque eu comecei a articular assim. Então foi um negócio. E a gente começou a importar livro da Amazon. A Amazon nem vendia no Brasil ainda. A gente tá falando de 2008. E aí a gente juntava a vaquinha e a gente comprava um livro todo mundo. E cada um ia lendo um pouco e passando.
Você tá falando sobre técnicas de roteiro,
técnica de
história
roteiro,
de outros comediantes.
Escrita de comédia. Tinha um livro que foi muito legal pra gente na época, que era um livro chamado Step by Step to Stand-Up Comedy, do Greg Dean, um livro verdinho, assim, que eu nunca mais vi. Mas foi, na época foi bem importante pra gente, assim, que a gente entendeu que tinha uma técnica do negócio. Era...
Que é o passo a passo do stand-up, né?
Era isso. O passo a passo pro stand-up. E a gente começou a trabalhar, entender e começar. Mas a gente tem o Cláudio Torres Gonzaga que me ensinou isso. Que a gente chama senso de humor por um sentido, por um motivo, né? Que a gente tem esse sentimento de que algo é engraçado, né? É o nosso senso de humor. Então, a técnica nada mais é você conseguir colocar no papel esse sentimento que você tem de que tal coisa é engraçada, né? Então, isso começou a vir pra frente. O Murilo, depois de um ano fora de Belém, voltou pra fazer um show com a gente, por coincidência, junto com os melhores do mundo, em Belém. E o show foi, assim, uma multidão de pessoas, porque o menino da Malhação estava na cidade. Gente, a dar com o pau, assim, na rua. E a gente fez o show e o Murilo foi o pior da noite.
Pô, ele não estava lendo os livros que vocês estavam lendo.
E aí a gente foi o pior da noite. E aí foi o momento que ele virou pra gente e falou, galera... Partiu São Paulo todo mundo. Deu de Belém, vamos pra lá. E a gente ficou, mano, tu acha? Ele falou, não, dá muito, pode ir, vamos. E aí todo mundo foi ficando na casa dele. Eu mudei uma semana depois, o Omar ficou na casa dele também. Todo mundo junto, a gente dormia no tapete da sala dele, igual uns dois gatos, enrolado assim. E aí fomos vindo. E logo depois o Rominho ficou de castigo em Belém, porque o pai dele não deixou ele mudar pra São Paulo, porque ele não tinha se formado. Então o pai dele falou, você só vai mudar daqui quando você terminar a faculdade. Então ele ficou um ano sozinho em Belém, fazendo corporativo, fazendo show assim, que era uma regra das famílias. Porque as famílias acompanharam muito em Pé na Rede também, assim, eles tiveram...
Ah, o início, a evolução.
É, tiveram um cuidado, tipo assim, todo mundo teve que se formar antes de virar artista. Foi essa de ficar metendo louco aí, sem plano B, sem nada, todo mundo teve essa regra. E o Rominho foi que era o mais novo de nós. Então ele ficou um ano pra terminar o curso dele. Ele fazia era multimídia, publicidade multimídia, era um curso que tinha lá em Belém envolvido com publicidade. E aí nós viemos pra cá, pra São Paulo, e logo depois eu comecei a cair na sala de roteiro da Band.
Então, aí tem uma questão importante, né? Porque muitas vezes você tá na carreira, mas você ainda não está estabilizado, você não tem a frequência, você não tem os cachês, né, que te permitam não ter uma atividade paralela complementar, ainda que seja na própria área, né? Você falou agora de um caminho, eu caí numa sala de roteiros da Band, né, uma emissora de televisão que tinha a sala de roteiro, na verdade, é literal, né? É uma sala para reunião dos roteiristas para atração A, B ou C. E
sim,
qual era a tua sala de roteiro?
É, antes disso, só uma ressalva, que é essa transição de carreira que você falou, as pessoas, muitos comediantes que estão começando, chegam para mim e falam, não, eu já não aguento mais o meu trabalho, eu quero sair. Porque eu já me encontrei na comédia e tal. Muito bem, ótimo. Eu me encontrei na comédia e passei mais 3 anos trabalhando com um negócio que eu não queria também, que era, eu cheguei a trabalhar, eu formei em Direito. Então, só que no segundo semestre eu já comecei a estagiar. No final do curso, eu já fazia tudo que o advogado fazia, só não podia assinar. Mas é porque eu fazia tudo. Então, eu cheguei a trabalhar com a presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. E eu comecei a... Eu já era mais social, assim. Eu sempre gostei dessas paradas, assim. Isso acabou refletindo no meu trabalho. Então, eu trabalhei com a presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Trabalhei com uma advogada militante trabalhista, que era sindicalista. A gente sempre foi envolvido nesse tipo de coisa.
E de uma forma ou de outra, a escrita também estava presente.
Estava envolvida,
porque
sim.
Porque o bacharel
sim.
em Direito, o advogado, está acostumado a ler e escrever peças
jurídicas.
E aí, no jurídicas.
Final, eu comecei a trabalhar no gabinete de uma desembargadora, lá no TJ, lá de Belém. Demorou muito tempo, cara. Eu fui virar comediante só com quase 3 anos e meio.
Fazendo comédia.
Fazendo direto, toda semana. Então, você, meu jovem padawan que está ouvindo a gente agora, calma, cara. Pelo amor de Deus.
Mas muita gente pode se testar de outras formas,
claro,
né?
Não,
você
não
pode
é uma
se
regra.
Gravar com um telefone.
É, exato.
E você mesmo se avaliar. Você pode assistir muita coisa sem sair de casa, né? Gratuitamente, através das plataformas. Tem shows gratuitos
inclusive,
em muitos
hoje,
lugares.
Essas portas de tecnologia hoje democratizaram muito, facilitaram muito essa transição. Antigamente, o meu era palco TV. A internet não estava tão forte assim, o YouTube já existia, obviamente, mas não era algo tão presente, tão democratizado quanto é hoje, eu acho. O TikTok não tinha, então o Reels não existia, então você tem várias ferramentas hoje que eu não tinha na época. Eu tô falando porque também, obviamente, você também pode estourar hoje em dia com uma semana de comédia e ficar milionário como o Whindersson. Parabéns, mas caso não aconteça e você esteja 3 anos trabalhando no escritório, meu amigo, calma. Existe vida pra caramba depois disso, então fica tranquilo. E aí, no final das contas, a gente saiu, eu caí na sala de roteiro do Agora é Tarde, da Band, que era o programa do Gentili.
O talk show que o Danilo Gentili começou a fazer,
começou
né,
na TV a fazer Bandeira. Na Band, eu entrei com 1 ano de programa, mais ou menos, ele precisou de uma reformulação na sala de roteiro, e precisava de comediante. E roteiristas de comédia que escreviam piada mesmo, era um material humano muito escasso. Ainda é, né? Mas naquela época era pior ainda. E é uma outra frente de trabalho, né? Eu acabei que eu entrei em outro lugar, além do palco, que era escrever piadas para outra pessoa.
E aquilo, apesar de você não estar naquele momento num palco ou na frente das câmeras, te dava prazer também.
Trabalhar com humor, né? Eu sempre tenho uma coisa que eu falo pros amigos, assim, quando a gente tá num momento de... Aquele momento de desilusão artística ou de tristeza, ou que a gente tá achando que a gente não dá aquele drama, o drama do artista, né? E eu falo pra galera assim, gente, a gente trabalha, a gente ganha a nossa vida contando piada pros outros. Vocês têm noção do que é isso?
Isso é um privilégio.
Pelo amor de Deus, é um negócio que se contar no mundo quantas pessoas fazem isso, você conta nos dedos. É uma doideira. Não interessa se você tá, mas eu queria ser um artista que vai lotar grandes palcos pelo Brasil. Cara, tudo bem, todos nós, mas você já tá escrevendo piada pros outros.
É, se você tá pagando as suas contas fazendo isso, vivendo
pelo
disso,
amor de Deus.
Né? Porque a gente sempre fala muito aqui no Conversas Artísticas dessa história que muita gente... Ah, eu gosto de música. Não, eu quero ser um cantor. Mas eu não quero ser um cantor que vai estar ali, aqui no Céu Jaguaré, no palco, ali para 200 pessoas. Não, eu quero ser um cantor que vai lotar um estádio. E você consegue se realizar. As pessoas não têm essa noção de que a pessoa que vai subir no palco para um estádio para 60 mil pessoas é uma em 1 milhão, 2, 3 milhões. Agora, o que sobra para o resto? Gente, tem muita coisa para fazer,
muita coisa,
né?
E tem muita felicidade no meio disso, cara. Tem muita coisa.
Muita realização
muita,
também.
Muita, muita, muita. Vou te dar um exemplo. A gente, na pandemia, eu tive um episódio muito, muito, que me gratificou muito. Foi naquele abre e fecha que teve na pandemia. E aí eu tinha um show marcado no Floripa Comedy Club, um clube de comédia lá em Florianópolis, Santa Catarina. E na época tava no abre e fecha, meu show quase caiu. Eles abriram e acabou que o show aconteceu, porém com um limite de 30 pessoas. Era o limite que podia estar na casa com aquele distanciamento. Era uma mesa aqui, uma mesa lá no canto. E eu me apresentei atrás de uma barreira de acrílico, que ficou eu num aquário de acrílico fazendo show, as pessoas, uma distopia completa. E aí dentro dessas 30 pessoas, eu não estava recebendo ninguém por conta das questões da pandemia. Uma pessoa pediu pra eu abrir uma sessão. E a produtora veio e falou assim: Camejo, tem uma moça aqui que ela queria muito te ver, porque ela é enfermeira intensivista e ela pegou a folga pra vir te ver. Ela trocou o plantão e veio te ver. Aí eu falei: não, tudo bem, vou receber. Ela chegou. E aí ela falou pra mim assim: Camejo, eu queria muito te agradecer. Isso, a gente tava no auge da pandemia. E ela falou assim: vocês são o nosso remédio. Porque a gente tava cuidando dos pacientes na UTI, guerra completa. E às vezes a gente tem um intervalo de 10 minutos. Nesse intervalo de 10 minutos, a gente coloca um vídeo de vocês, dá risada, e a gente volta bem
pra seguir na batalha.
Pro inferno. Olha que tá aqui isso. Dentro.
É uma recompensa, né? Você
exatamente.
Ouvir uma coisa.
Agora, dessas. Como vocês. Como as pessoas têm a coragem de dizer que comédia não tem função social.
Não, é uma questão de saúde mental, e aí eu sou suspeito para ficar aqui horas defendendo, mas essa questão ela é comum a todas as linguagens artísticas, né? As pessoas sobreviveram durante a reclusão graças à arte, porque tinha livros, tinha música, tinha séries e filmes, né? Tinha,
ou a pessoa ia pintar em casa.
Produtos, né? Culturais ou atividades.
Fazer pão. É. Todo mundo. Gastronomia,
mas
virou.
Essa noção ela é difícil, né, das pessoas terem, inclusive, de o quanto de trabalho é até o momento que você está no palco, né? Você está ali, mas não é porque você brotou e caiu. Você contou a tua trajetória até chegar na sala de roteiros, né, de um programa de televisão para ser um roteirista de comédia. Esse tempo todo você teve que se virar e correr atrás, e incertezas e tal. E acontece com o bailarino que não sabia se ia ser contratado na audição, porque tem poucos corpos de balé para ser um profissional da dança. E acontece com o maestro que, putz, tem que dominar um instrumento, depois estudar mais 10 anos para poder reger a orquestra. E as pessoas às vezes perguntam: mas você só faz isso ou você trabalha?
Exatamente.
Você só faz show ou você trabalha em alguma coisa também?
Não, e tem dois pontos. Por exemplo, veja, esse episódio aconteceu num show para 30 pessoas. Ou seja, num universo de 30 pessoas, teve pelo menos uma vida que foi transformada ali. Isso é muito grande, gente. É muita coisa. Não preciso do Morumbi lotado, não, para fazer sucesso, para impactar a vida das pessoas. Isso pode acontecer no céu aqui de Jaguaré, pode acontecer num comedy club, num barzinho para 10 pessoas, pode acontecer em qualquer momento, a gente não tem controle disso. E aí tem outra questão, que é, depois que eu comecei, que eu virei roteirista, eu escrevi para vários programas, eu transicionei mais uma vez para produzir o meu próprio conteúdo no meu próprio canal. Bem também no contexto da pandemia, onde, por conta da pandemia, meus shows caíram e eu comecei meu próprio programa na minha casa, que é o Jornal de Casa, que foi o que transformou a minha vida, na pandemia, ali naquele contexto. Eu tava... aí eu aprendi a ser produtor, roteirista, apresentador, diretor, sabe, editor...
Cinegrafista, sonoplasta.
Tudo ao mesmo tempo, sonoplasta. E aí a gente percebe que a parte de subir no palco e fazer o show é a parte mais fácil que tem. É tranquilo, é a melhor parte, meu irmão. A gente cobra o dinheiro, não é por fazer o show. A gente cobra o dinheiro é pelo que tá por trás, é pela escrita do roteiro, é pela sessão de fotos que a gente tem que fazer, que é chato, é pelo vídeo convite que a gente tem que gravar pra chamar as pessoas pra ver o show.
Tem tudo isso.
Meu Deus, é muita coisa, cara. Tem um sem número de atividades muito chatas. Você achando que é só subir no palco e fazer um negócio? Esquece, que não é só isso. Essa parte aí é a parte que a gente faz de graça. A parte que dá dinheiro mesmo é a parte que é todo por trás do negócio. Existe a contabilidade que eu tenho que fazer, eu tenho que saber a porcentagem da nota fiscal que eu vou emitir pra fazer o show, as burocracias que tem por trás. Então, é um trabalho, cara, como qualquer outro.
E também pode ser visto como algo que te credencia a prestar serviços, né? Prestar outros serviços. Você pode ir lá e fazer um show contratado por uma empresa.
Por exemplo,
Por um grupo de convidados daquela empresa numa ocasião X.
Eu já escrevi publicidade, por exemplo.
Você é chamado para, pô, esse cara tem ideias boas, ele faz lá roteiros de comédia, vamos ver se ele nos ajuda a pensar algo diferente para uma campanha.
Por exemplo, eu saí de Belém do Pará e escrevi no comédia. Eu posso citar as empresas para quem eu já prestei serviço? Não tem problema?
Sem problema.
E aí eu já participei de campanhas de Bic Americanas, Eisenbahn, Listerine, empresas grandes. E procuraram a gente por conta da escrita de humor, especificamente, né? Queria uma linguagem especial ali pra internet. A gente trabalhou, né, em parceria com o pessoal do Porta pra fazer essas campanhas assim. Então foi bem maneiro, bem gratificante. Então, tipo, cara, tem sem número de coisas, assim.
Tem muita coisa pra fazer.
É, mas até isso é complexo também, é um pouco chato. Por exemplo, você vai escrever uma campanha pra uma determinada empresa, você vai lidar com pessoas que não são da comédia. A comédia gera medos nas corporações.
Sim, de cancelamento.
Cancelamento e tal. Inclusive, eu tenho até eu tenho até posição que é um pouco polêmica entre meus colegas, que eu falo que cancelamento não existe, existem crises.
Gostei.
Cancelamento pra sempre. Não tem.
Não, ninguém é cancelado. Assim, salvo um ou dois, mas ninguém é cancelado pra sempre.
Pra sempre, não. A gente tem vários criminosos aí que batem foto até hoje com as pessoas.
Então, gente.
Quem tá conosco neste programa hoje é o Vitor Camejo, comediante, roteirista. E quando você tem a experiência de escrever pra outra pessoa, você talvez consiga ter a noção de como seria se alguém escrevesse para você, que é o caso do ator. É, às vezes você tem o intérprete de comédia que não escreve nenhuma piada e tá num filme, Sim. Tá numa série.
Ou às vezes também, né, Bonfá, comediantes de stand-up que não escrevem o que expõe no palco.
Isso
às vezes é aquela. Junta um cara, às vezes um cara, não tenho tanto carisma, mas escrevo bem. Mas aí tem a outra pessoa ali que tem um carisma desgramado,
mas não tem
trocentos mil seguidores, mas não consegue escrever. Aí junta os dois e ficam.
Nos Estados Unidos tem esse negócio que é comum e normal, não é considerado um escândalo, é normal que um comediante escreva pra outro, né? Você tem um show de comédia marcado, vai gravar um especial, sei lá, pra HBO, e precisa tá com a data pronta e você não tem piada, então você contrata colegas comediantes e eles te ajudam a trabalhar esse material. Isso é normal, é só mais um emprego na cadeia de produção que existe, isso aí não é uma questão. E também tem outra questão que é, além do comediante que não escreve, também tem o outro lado, que é o comediante que escreve, mas ele não consegue entregar o texto que é de outro.
Ele não consegue interpretar algo que não saiu da cabeça dele.
Eu já trabalhei com comediantes assim, que tinham extrema dificuldade em conseguir colocar na sua boca um texto que não foi ele que escreveu. E quando você escreve com a voz da tua cabeça, né?
Ou, às vezes, também contando com outros recursos. Por exemplo, a gente tem comediantes que são... Que você olha e fala, nossa, esse cara poderia ser um bancário, o jeito que ele fala. Já tem os outros... O Murilo é um cara muito performático,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, até mesmo, são estilos diferentes, Sim. ali, né? Dentro
e aí, eu vou te dar um exemplo. Mas aí, no caso dele, não é um defeito. É porque ele pensa fora da casinha mesmo. O Rafa Portugal. Rafa Portugal, quando eu escrevia a Copa do Cabral, a gente escrevia pra todos eles. O Rafa não fazia uma linha do que a gente escrevia. No início, eu ficava maluco com ele.
Pô, eu fiz o roteiro. Cadê o uso do meu trabalho?
Não falava nada. Só que quando ele falava o que ele pensava na hora, cara, a galera explodia. Então, assim, eu não tinha nem por que falar nada. Eu falei, não, o cara é incrível.
Funciona,
mesmo,
né?
E arrebentou e foi isso. E por outro lado, então assim, existem várias maneiras. Também o roteirista não pode se apegar ao que ele fez, não. Você vai mudar coisa, isso é parte natural do processo. E tem dois tipos de artistas, né? Que é o cara que destrói o teu texto e o cara que melhora o teu texto. Mas nunca o teu texto vai ficar igual. Ele sempre vai ou piorar ou vai melhorar. Então você tem que ter a humildade de deixar o cara melhorar, né? Porque às vezes a vaidade pega, né, também, né?
Você fica... É, o trabalho autoral, né? Você tá criando ali, tá executando. Mas isso é comum também quando a gente pensa no processo, né? O cara que escreveu a peça de teatro e aí o diretor que deu um molho diferente, aí o ator que entrou com uma outra história e quando o cara vai ver a estreia, eventualmente não é exatamente a cabeça original que ele tinha para aquele assunto, mas ficou bom ou ficou diferente, nem melhor nem pior, só ficou diferente, né? Para quem está ouvindo a gente, né, especificamente estudantes, né, que, puxa, o que eu vou fazer, como eu vou fazer? Hoje tem uma questão de que todo mundo pode ou pensa em algum momento, eu quero ter meu canal, eu quero ter o meu conteúdo, eu vou ser youtuber, né, uma profissão, independente do que seja, né? Mas falta essa noção, talvez, do estudo. Não do estudo formal da escola, que esse é o básico, mas de, puxa, eu fica melhor meu trabalho se eu me posicionar melhor para a câmera, fica melhor se a minha dicção for melhor, se não é uma ideia boa, ela vai embora, né? Tem muita gente nova na cena de comédia. Você acha que estão queimando etapas?
É difícil cravar, porque cada artista tem um método, né? E é difícil a gente colocar isso, porque... gente pode acontecer a gente acabar querendo transformar em lei alguma coisa, e eu realmente não acredito nisso. E eu também não acredito, apesar de ser um cara de um stand-up clássico, onde eu me apresentava até de terno, como os antigos astecas faziam, mas tem artista que faz diferente, tem uma metodologia diferente, então é muito difícil a gente cravar. Eu acho que é importante você entender o seu processo, sabe? Acho que às vezes, e esse processo, ele...
Eu digo no sentido de se lançar sem estar pronto.
Mas...
queimar a etapa,
mas é que, de... O que é estar pronto, sabe? É difícil a gente cravar. Por exemplo, teve muito comediante, colega meu que...
Pra não desistir. E eu tô falando isso em benefício das pessoas.
Claro,
de falar
assim, claro.
Eu fui, eu tentei, não deu certo. Não, mas não deu certo porque você não tava no ponto de começar a se provar, se
uma
testar.
Uma vez eu tive uma conversa com o Thiago Ventura e ele falou pra mim assim, Camilo, você ficou muito tempo em sala de roteiro. Você tinha que ter saído antes. Até posso concordar, às vezes. Mas eu não me arrependo do tempo que eu fiquei. Porque eu acho que me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa, tive muita experiência. Então eu gostei muito, sabe? E ele fala assim, você ia estar muito mais rico se você tivesse saído antes. Tudo bem, mas eu não me arrependo.
Mas cada um tem que ter a sua trajetória.
Exatamente. Você tem que ter o seu tempo e você entender o que é que você quer. O que eu me preocupo mais é, às vezes, essas etapas, esses processos criativos, estão sendo subordinados a... questões externas. Vou te dar um exemplo. Reels.
O formato
Reels.
Do Instagram, de um vídeo curto.
Isso, TikTok.
TikTok. Eu acho que te obriga a escrever de uma outra forma. Porque o punchline precisa estar muito... O setup precisa estar muito curto, porque você precisa pegar a atenção da pessoa em um segundo.
Agora, só uma licença. Punchline, né? Aquele momento... Verdade.
Lógico.
O glossário.
Vamos explicar
temos
o
nosso dicionário.
É o clímax.
É o clímax da piada.
É o ponto alto. Então, desculpa, você prepara a situação para que, no final, naquele momento, as pessoas riam, que é o objetivo da piada.
Exemplo. O pintinho não tinha bumbum, foi peidar e explodiu. O pintinho não tinha... Bumbum é o setup que a gente chama. Foi peidar e explodiu, é a punchline, a parte que faz você rir desta grande piada humorística. Como você deve estar gargalhando nesse momento. Calma, vou deixar você respirar um pouco. Pronto, como Simone faz da Simone Mendes que vai na música. E aí a gente... então assim, a piada tem que estar muito curta. Você precisa pegar a atenção do espectador em um segundo. Então altera a estrutura de escrita. O que é diferente, por exemplo, de quando você vai gravar um especial pro YouTube ou pro streaming, onde você tem uma hora para trabalhar. Então, às vezes, você pode contar história, você pode fazer de uma outra forma. Então, às vezes, o comediante tá começando, ele fica treinado para piadinha pra curtinha de uma linha, as piadas de uma linha, como a gente chama, né? E isso me preocupa um pouco.
Mas é um fenômeno geral. A gente ouviu de compositores que falam, não, o refrão tem que acontecer mais cedo agora, porque senão a pessoa ela não chega na parte da música que seria o nosso grande tchan da canção. Por quê? Porque ela fala, bom, ouvi um pedaço, vou para a próxima. Ou vou mudar de canal, ou vou circular no meu smartphone para o próximo conteúdo. E essa situação, eu me recordo agora, uma vez um humorista que hoje é muito bem sucedido, ele me perguntou e falou assim, não, eu tô pensando, vou fazer o primeiro show, tô demorando para conseguir saber quanto de material eu tenho que ter para ter uma apresentação completa. Eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou assim, não, quantas laudas, quantas folhas eu preciso. Eu falei, olha, depende do seu ritmo. Um show do Fábio Porchat tem muito mais páginas do que um show, sei lá, do Rafinha Bastos tinha. Por quê? Porque um tem um ritmo, ele vai e fala e tal, tal, e o outro para, pensa, anda, segura. A noção do tempo ela é outra, o que não significa que vá ter mais ou menos graça fazendo de um jeito ou de outro. Você tem que achar o seu, né? De que forma que você vai conseguir que a plateia se conecte com você.
E depende ainda do evento corporativo que você estiver fazendo, meu amigo. Se o evento for horroroso, você vai fazer 4 horas de show em 30 minutos. Acredite em mim, porque eu já passei...
É porque é diferente, né? Essa é a apresentação artística feita, né? Puxa, é um trabalho, mobiliza equipes, né? Alguém foi lá montar o palco, te deu um microfone, ligou a luz, etc. Mas é uma plateia que não foi estimulada espontaneamente, né? Como alguém que sai e vai para um teatro, para um clube de comédia, porque hoje nós vamos ver o show de quem? Do Vitor Camejo. Legal. É uma galera que está lá reunida para no lançamento de um trator e, de repente, entre uma apresentação...
Humor e piadas.
Uma apresentação de vendas e um test drive no trator, olha, temos um comediante convidado. Sim. Ou depois do jantar, olha, para descontrair, temos
ou no
um
meio
artista.
Do rodízio. Né? A churrascaria ali, o pessoal passando, você tentando
andando,
competir com a picanha.
Anda nas mesas lá e faz piada pra mesa. E é muito importante, porque também, por outro lado, eu já tive eventos corporativos que foram maravilhosos, porque acontece muito do do contratante, às vezes, ouvir a expertise do artista, da produção que tá fazendo. E sabe as condições onde a gente pode operar melhor,
é o mínimo, né?
Mas isso, nenhum diretor vencedor do Oscar no cinema começou dirigindo um filme vencedor do Oscar.
Claro,
no cinema. Ele percorreu um caminho, ele foi assistente de alguém, de repente ele fez um vídeo institucional para um treinamento, e daí ele tava lá dirigindo aqui.
Cara, e como ensina, hein? Como ensina quando a gente passa esses perrengues assim?
Porque vai te dando a experiência,
a caixa,
né? Para seguir. E tem um outro pedaço que talvez a gente possa abordar para trazer mais para o mundo real, que é o do glamour, né? As pessoas falam, você é artista e tal. É quase como se você só saísse da sua casa sexta, sábado à noite para fazer um espetáculo e voltar, eventualmente lá no... E o resto do tempo fosse uma vida livre.
Imagina.
Você não precisasse se dedicar, como você já mencionou, puxa, qual é o trabalho de divulgação que eu preciso fazer da agenda? Pô, eu tenho que ter um escritório, né? Eu tenho que pagar contas, tenho que acertar a empresa.
Assim.
Eu tenho que viajar. Poxa, às vezes para fazer um show você perde 2 dias para ir, 2 para voltar, dependendo da localidade.
E é o perrengue na estrada? E pega, tem obra na estrada, a gente fica 4 horas trancado no carro.
Às vezes tem 5 humoristas dentro de um carro, né?
5 humoristas dentro do carro. A metáfora do carro de palhaço não é à toa.
Exato.
Colocamos vários palhaços dentro de um gol já, muito palhaço. E aí, aeroporto, cancelou voo. Aconteceu, por exemplo, uma semana atrás. Em Pena Rede foi fazer um show em Belo Horizonte. Aí depois de Belo Horizonte nós íamos para Belém do Pará. E a companhia aérea cancelou nosso voo, que sairia às 6 da tarde de Belém. E a gente foi transferido para um voo das 5 da manhã. Ou seja, não dormimos, saímos direto do palco para o aeroporto. Não dormimos, a gente foi chegar. Eu sou péssimo para dormir em voo, não consigo dormir em voo. Cheguei, eu fui descansar em Belém, 8h30 da manhã. Moído, só o pó da rabiola para chegar e fazer o show à noite. Então, tem muito perrengue.
São as coisas que não aparecem, né? Os bastidores.
É o famoso quem vê close não vê corre. Eu não vejo nada disso.
E muitas das vezes, o show nem é a principal fonte de renda, né? Do humorista. Você tem que complementar com outras coisas, que é o caso dos shows de
eu vou abrir meu OnlyFans aí, viu, galera? Logo aí, vou lançar isso.
Que é isso. Aliás, e falando nisso, a pandemia foi um negócio que, para alguns humoristas, até falava com o Bonfá sempre sobre isso, né? A pandemia alçou muitos, né? Porque souberam usar a internet e tal. Por outro lado, a galera que não soube muito usar aquilo, não tinha show, caiu. Como voltou a cena do humor depois da pandemia? Lembrando também do seguinte, a gente não tem mais programa de humor na TV aberta. O que a gente tem hoje? A Praça é Nossa,
né? É verdade.
Então,
é o último reduto ali da comédia...
E a TV já abandonou.
A praça
já
é nossa, tão criticada, quem diria, hein, gente?
Você vê.
Transformar fosse a nossa aldeia gaulesa da Asterix ali, defendendo a comédia. Mas é isso, só que a gente tem... Peraí, calma, me perdi.
Como voltou da pandemia, né?
Pandemia,
como é que ficou a cena do humor pós-pandemia?
Ah, voltou cheio de probleminha na cabeça, né? Teve várias coisas que eu percebi que falam muito sobre a gente enquanto sociedade, né? Eu percebi muito que a quantidade de piadas... com conteúdo sexual aumentaram muito pós-pandemia. Isso era uma coisa que, entre aspas, me incomodou um pouco, mas também me mostrou que as pessoas durante o confinamento ficaram muito reprimidas, né? Trancadas em casa. E eu acho que a comédia ter ido para esse lado, porque foi um momento que... Isso não foi conversado entre os comediantes. Ninguém nunca chegou num comitê central e decidiu, vamos fazer um monte de piada de putaria. Isso não aconteceu. Mas eu percebia nos shows... que tava muito forte, cara. O conteúdo sexual tava muito forte entre os comediantes e eles só traziam esse tipo de material. E me incomodava, porque eu também não tinha muita piada disso. Eu nunca fui muito de ter piada de sexo. E aí eu comecei a ficar meio incomodado. Por que que isso tá acontecendo? Eu comecei a perceber que aconteceu da gente ficar muito reprimido em casa, né? Porque as pessoas ficavam literalmente trancadas. Então, foi um nível de repressão absurdo e, de repente, a comédia virou essa válvula de escape para desejos, anseios e pensamentos que estavam ali circulando na cabeça das pessoas. Então, voltou de um jeito diferente, assim como a sociedade inteira voltou diferente. Então, o conteúdo se transformou, a forma de fazer também se modificou, porque a gente entendeu que existem... O stand-up, às vezes, é uma crítica que eu faço ao meio da galera do stand-up, que às vezes o comediante stand-up quer ter o monopólio da comédia, que só existe comédia se for comédia stand-up. Não existe outras formas de humor, né?
Aliás, a gente acabou não falando, né? Vitor Camejo está aqui com a gente, mas falamos tão naturalmente sobre stand-up, que cresceu muito, que atingiu públicos diferentes, né? Faixas etárias diferentes, classes sociais diferentes, mas... De fato, se a gente está repetindo aqui em inglês, o stand-up é aquele show do artista, da atriz, do ator, do performático, do artista sozinho no palco e seguindo uma escola em que você não interage com outros atores, você não tem música, você não tem um cenário, você não está fantasiado ou com um figurino específico, eventualmente é uma luz, você, a plateia. Então, as suas ideias e o jeito de... colocá-las ali, né? E isso que a gente fala quando é stand-up. Então agora eu sei, eu já vi na internet, o cara tá em pé sozinho no palco, uma cortininha atrás, uma banqueta. Essa é a linguagem que você tá dizendo, poxa, quem atua fazendo isso, às vezes fala, não, comédia é o que nós fazemos, o resto não é.
É uma parada que eu critico bastante entre meus colegas. E eu sou um comediante que eu tendo a criticar um pouco o gênero, porque eu acho que a crítica faz a gente melhorar. E às vezes o comediante, os meus colegas, eles têm certa dificuldade de entender esses meus posicionamentos. Mas é porque o stand-up, ele é o ego em essência, né, cara? É um cara sozinho no palco, falando suas ideias, sem mais ninguém. É do tipo, é o puro suco do ego ali. Então é natural que haja uma certa resistência. Mas, poxa, como é bom também quando a gente tem outros gêneros, né? Como a gente... E abre até a nossa cabeça, como é bom ver... Pô, fui assistir Matilda, que é aquele musical. Musical infantil, sabe? E com piadas legais, eu dei risada vendo. Atores interagindo, criando coisas. E é legal a gente ter esse tipo de...
É um universo rico. É,
demais.
Posso dizer que nenhum país tem uma produção tão grande, tão variada de conteúdo humorístico como o Brasil. Porque demais. Você tem uma tradição dos desenhos de humor, charge, cartoon, caricatura, quadrinhos. Você tem o humor do rádio.
A gente tem um festival, né? Só disso, risadaria, só disso.
Festival multimídia, inclusive.
Exatamente.
Porque tem podcast dentro do festival, tem vídeo dentro
do festival.
Foi
cada vez crescendo mais, né?
É, e você tem gente escrevendo humor de várias formas. Na literatura, você tem tradição de filmes no cinema, desde o cinema mudo até recentemente grande sucesso de audiência.
Tem pegadinha.
Na televisão. são muitos os formatos, né? E são muitos os estilos. E tem lugar para todos eles, na realidade.
Eu sou um grande defensor de pegadinha.
Eu adoro pegadinha. Eu tô meio entornado. O que virou,
é
gente?
Isso, é isso. Eu, agora que eu descobri que tem homem planta agora no Oscar Freire, eu tô louco para ir lá ver as pessoas tomar
susto. Não tô sabendo. Interessante.
Mas acho que o nosso caminho aí para a reta final desse papo com o Vitor Camejo pode também passar pelo seguinte: a gente vive uma realidade que está se modificando com muita velocidade, fenômenos também surgem de maneira efêmera, né? Faz muito sucesso, de repente, e aquilo cai no ostracismo depois.
Receba.
Mas para as pessoas que estão...
Mas eu queria um ostracismo desse, viu? Esse ostracismo.
Desculpa, Paulo. Que eu lembrei dessas coisas efêmeras, mas pô, né?
Tudo bem. Às vezes
do Luva aí, velho. Eu queria estar no ostracismo com o Cristiano Ronaldo também.
É o jogador que faz o gol histórico da final e vai ser lembrado o resto da vida por um gol que ele
Você
marcou.
Você pensa no Adriano Gabiru, né? Internacional dele 2007.
Campeonato Mundial Interclubes de 2006.
Em cima do Barcelona.
Final,
né?
Então essa situação ela é recorrente, né? Os ciclos eles vão se substituindo, mas você tem esse caminho. O que você pensa de futuro, né? Porque você falou, um outro colega falou, não, você devia ter parado de fazer roteiros e investido mais na sua carreira solo. Ou você gosta de outros gêneros de humor, de comédia, mas você está comediante no stand-up comedy. Puxa, eu posso fazer outras coisas. Eu tenho um audiovisual, mas posso ser um audiovisual como ator e não gravar só o espetáculo de comédia num palco?
Cara, então, eu acho que justamente o céu é o limite. Porque a gente tem tanta mídia à nossa disposição, para o ano que vem eu quero começar a testar alguns projetos com música. Mas eu tô tentando achar o tom, porque é uma parada que eu não quero fazer. A minha maior referência é uma banda uruguaia que chama Quarteto de Nós, é uma banda que eu amo de paixão, minha favorita. E eles têm. É uma banda que tem humor. Mas ela não é necessariamente de humor, entende? Do tipo, eu não queria que ficasse Mamonas. Entende? Mas eu queria que ficasse divertido, que as pessoas dessem risada da ideia da música. Por exemplo, tem as referências que eu tenho são essas, que eu tenho uma ideia, uma das músicas, cada música dessa banda é uma história. Aí tem uma música deles, por exemplo, chamada Si Soy Yo, que é sobre um homem que ele não decide nada. ele tá sempre em cima do muro, em todas as questões da vida dele, ele tá sempre ali, e ele fala, no ângulo da vida eu decidi ser a bissetriz, ele fala que ele tá sempre no meio, ele nunca tá apaixonado, ele também nunca tá triste, então ele não se apaixona pra não se entristecer, então ele fica divertido na construção inteira da música.
Mas a música é música, a música é pra ser cantada, pra ser ouvida, ela
música.
Não é um acessório.
Não, é isso.
Se um gringo ouvir, não entendendo a letra, ele vai...
Vai
falar,
ouvir,
é uma música,
eu quero
um
que seja uma música
musical.
Legal... E que a galera que entenda, já que eu tô fazendo pro público brasileiro, se divirta também. Mas é isso que eu ando curioso de tentar testar outros formatos que quebrem esse lance do stand-up em si. Porque não tem por que a gente se restringir a isso, sabe? Mas, por exemplo, eu já vejo isso com o Afonso Padilha, por exemplo, que gosta de escrever o livro. Então ele já tá em outra linguagem. O Patrick Maia é o cara que melhor explora isso pra mim, porque ele tenta usar em várias outras plataformas. Ele tem livro escrito, ele tem música lançada, ele tem várias coisas. Ele tenta fazer e eu me interessa fazer esse tipo de quebra de formato.
Então, já teremos assunto pra próxima temporada.
Que é isso?
É isso, tomara que sim. Tomara que dê certo.
Muita, muita coisa. Eu quero muito agradecer o Vitor Camejo, que é bacharel em Direito, roteirista, comediante stand-up, de outras coisas também, faz música, artista, e que tem sua trajetória e que trouxe uma lição muito bacana pra quem nos ouviu, além de boas risadas, né? Que isso também faz muito bem. Obrigada, viu, Camejo?
Valeu,
foi
Vitor.
Incrível.
Obrigado, gente. Obrigado pela conversa. Tô à disposição e vamos fazer mais coisas bonitas aí.
Obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. Até o próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo.
Você ouviu Conversas Artísticas.